Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Certo. Muito bem. Muito obrigado. Violando aqui um bocadinho a formalidade e o protocolo, aquilo que estava previsto, às senhoras e senhores deputados que me estão a pedir a palavra novamente. Se estiverem de acordo, eu abriria essa exceção, mas com o seguinte critério: eu não daria a palavra a todos os deputados, alguns também já saíram em bom rigor, mas daria a palavra a todos os grupos parlamentares. E, portanto, daria 2 minutos, mas pedia rigor nos 2 minutos, porque, como sabem, além de termos, enfim, também não podemos prolongar muito isto, senão perde eficácia, uma vez que temos que produzir aqui um documento. E se não formos eficazes e objetivos, o documento perde importância e perde rigor. Portanto, eu pedia-vos rigor no tempo, também temos plenário a seguir, além disso, dando 2 minutos a cada um dos grupos parlamentares, quero usar esses 2 minutos, mas não a cada deputado, ao grupo parlamentar. E pedia rigor na utilização desses 2 minutos. Portanto, eu diria 2 minutos ao grupo parlamentar do PSD. Está a senhora deputada Fátima Ramos a pedir uma palavra.
Eu pedi a palavra apenas porque eu acho que foram ditas aqui coisas extremamente graves. A primeira é, como os senhores e pessoas de bom senso imaginam, nenhum autarca que soubesse que depois da interrupção das obras, da realização das obras do Estado de Direito gastar dinheiro, nenhum autarca se convencia que depois disso a obra era para abandonar. Portanto, os autarcas e os autarcas, tal como a população foi dito e apresentado pelo Estado, e eu ainda entendo que o Estado é uma entidade de bem que defende os contribuintes e defende as pessoas, e por isso eu acredito no próprio sistema republicano. Ou seja, o Estado garantiu e prometeu, o Estado da Administração Central, às populações e aos autarcas que iriam colocar um moderno sistema de transporte. Ponto 1. E os autarcas acreditaram. Mas eu era autarca nessa altura e, se os senhores se recordarem, quando foi em Serpins e que as obras iniciaram, eu mostrei na altura até algum receio, mas o meu receio nunca era que o Estado não cumpriria com a sua palavra. Era, sim, que eventualmente a empresa que ia ganhar a obra, porque eram várias empresas e várias empreitadas, poderia ir à falência e isso poderia conduzir a alguns atrasos na execução da obra. Portanto, isso significa, a vossa interpretação daquele senhor significava, isto é, deduzir que os autarcas eram os loucos. Ponto 1. Os autarcas estavam ali para defender as populações. Ponto 2. Também é bom que se saiba. Coimbra começa logo a partir do Val da Sor. E Coimbra não cria o sistema do comboio mais pesado. Eu acho que ninguém queria um sistema de transporte que fosse Serpins ou Val de Açor. Pode ser que agora o atual presidente já concorde. Na altura, não concordavam. Ponto 3, também é bom que se diga. Contrariamente ao que foi aí dito, e aqui estou totalmente ali com o Bloco de Esquerda, o sistema que estava previsto era um sistema que levava as pessoas de Serpins até ao hospital se ele fosse concretizado. Não havia nenhum transbordo em Ceira. Por isso é que era um sistema que era compatível com os dois locais. Agora, já nos podemos questionar, e aí estou totalmente de acordo convosco, há dinheiro para isso ou não há dinheiro para isso? Temos que fazer isto de uma forma faseada ou não temos forma faseada? Por mim, podem fazer de forma faseada se não têm dinheiro para tudo. Por mim, podem parar no parque, como aí foi dito. Não tenho nada a obstaculizar a isso. Aliás, o que eu quero é que as pessoas circulem, e volto-vos a dizer, de preferência sobre carris, num sistema elétrico, na linha da Lausanne. Também acho, e contrariamente ao que aqui foi dito, que eu sentir-me-ia melhor se o sistema for, tiverem, as câmaras tiverem lá a sua intervenção, mas que a Administração Central também tenha a sua intervenção. Até porque foi a Administração Central que deu ordens, com a promessa do melhor sistema,
senhora deputada,
para interromper
já vai
o sistema,
em 3 minutos.
O transporte. Se nós retiramos a Administração Central da decisão e colocamos apenas as câmaras não vão ter dinheiro para fazer aquilo e muito menos para gerir. Seria um processo injusto, especialmente comparativamente com Lisboa e com o Porto e com outros sistemas. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Agora seria o grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu vou usar a prerrogativa de ser o relator da petição e no final de todos eu intervirei na qualidade de relator, mas também em representação do grupo parlamentar do Partido Socialista dentro do tempo que me está destinado e também dando-me alguma tolerância a mim próprio, uma vez também tive tolerância com os restantes. Muito bem, então o senhor do grupo parlamentar do Partido Socialista, 2 minutos.
Bom, eu vou ser telegráfico, muito breve. Eu não integro sequer esta comissão, de qualquer forma, como deputado eleito por Coimbra nas listas do Partido Socialista, e como é do conhecimento de todos vós, uma das 20 medidas propostas, quando das eleições legislativas, era exatamente de que tudo devesse ser diligenciado para que este vosso problema deixasse de o ser. E, de facto, eu penso, compreendo que haja uma tentação para que se caia na realização de um balanço histórico destes 6 anos absolutamente inacreditáveis, anedóticos, em que, pela informação que tenho, já vão em 94 projetos, em que vão em mais de 100 milhões de investimento até ao momento, não apenas não reprodutivos, mas de desperdício. E talvez porque, como sabem, fui 20 anos autarca, tenho consciência que aquilo que vos trouxe aqui não é fazer aqui balanço de partilha de méritos e responsabilidades. É terem, de facto, nos deputados da Assembleia da República, um aliado que, de forma sustentada e responsável, vos ajuda que o problema seja de ver resolvido. E julgo que a senhora deputada do Partido Comunista, quando disse que já foi aprovada por unanimidade, foi aprovada um projeto de resolução, já vos disse que é esse o propósito. E aquilo que importa é que saiam daqui com esta tranquilidade que é possível, de que mesmo que haja alguma diferença em termos de questões de natureza técnica, que tudo deve ser feito politicamente para terminar com esta anedota que tem um gravíssimo prejuízo social numa sub-região alargada do distrito de Coimbra. E era isso que vos queria transmitir. Da minha parte, tudo aquilo que constitua poder, diligenciando, no âmbito daquilo que são as minhas competências, ajudar a que este problema deixe de o ser, podem contar comigo com eficácia social e política, que é aquela que eu conheço e que resulta da minha história de gestor e de autarca.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa, Bloco de Esquerda.
Dois minutos.
Sim, senhor, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir o seguinte. São poucos os projetos de infraestruturas que se fazem todos ao mesmo tempo. Qualquer projeto de investimento de alguma envergadura, como é o caso de uma linha ferroviária, tem fases de execução. Portanto, não é errado determinar-se determinados objetivos para se finalizar um determinado projeto que tenha que ser faseado. E é evidente que a introdução de uma solução ferroviária no sistema de metro de Mondego, ou no sistema de ferrovia ligeira de Mondego, tem que ter como primeira fase a reposição da linha, o funcionamento da linha ferroviária na antiga linha de Lausanne. Isso é indiscutível. Agora, quando o senhor peticionário me contesta o facto de não haver pessoas que vão de Serpins para a linha do hospital, eu queria lembrar-lhe que um dos projetos que eu vi do metro de Mondego é a utilização dos comboios ligeiros que existem no metro do Porto. E o metro do Porto, quem apanha o comboio na Póvoa de Varzim, pode ir no mesmo comboio até a Campanhã, sem necessidade de mudar de comboio. E isso que eu chamo, digamos, a maximização da solução ferroviária, que é uma solução integrada que permite à antiga linha ferroviária Porto-Póvoa poder circularem composições ferroviárias que fazem o mesmo serviço em contínuo para outro tipo de destinos que não a estação da antiga antiga e atual estação de Trindade do Porto. Portanto, senhor peticionário, com todo o respeito, e eu respeito muito a indignação que as populações têm de Coimbra, Miranda do Corvo e de Lousã em relação àquilo que foi o roubo dos carris da linha da Lousã, mas devo-vos dizer que tanto custa neste momento meter uma solução de tram-treino na linha da Lousã como custa meter uma solução de comboio elétrico na linha da Lousã. É exatamente o mesmo, custa o mesmo, porque é preciso uma linha aérea, é preciso uma rede aérea, é preciso uma linha, os carris, e é preciso composições. É preciso composições. Portanto, as composições, tanto custa tirar composições da CP de umas linhas para ali, como tirar composições do metro do Porto, para o serviço da linha de ferroviária. É exatamente igual, porque os comboios são exatamente iguais.
Três minutos,
portanto,
senhor deputado.
Senhor peticionário, eu não quero discutir convosco, apenas vos quero dar a informação de que a nossa solução, do ponto de vista técnico, é compatível com a solução do metro do Porto e é compatível com a resolução do problema da mobilidade no metro do Mondego.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, para terminar, para mim fazer a conclusão e também acrescentar mais alguma coisa, também enquanto deputado, eleito pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu vou tentar ser rigoroso na gestão do tempo, tenho 5 minutos, vou tentar cumpri-los. Se porventura não for capaz, peço-vos a mesma tolerância que eu próprio usei para com cada um de vós. Bom, eu diria o seguinte, e para começar, esta é uma matéria que eu próprio não posso deixar de lamentar e de me entristecer com aquilo que foi o percurso dela ao longo dos últimos anos. E não vale a pena aqui termos equívocos quanto a isso, porque a responsabilidade é transversal. E não vale a pena qualquer outro argumento que possa ser dito em sentido contrário, eu não o considero como válido, nem o considero como sério. A responsabilidade é transversal. E é transversal a todos os governos, de há 20 anos a esta parte. E não vale a pena também, como aqui foi dito no início, apontar o dedo A ou B ou C, porque ela é mesmo transversal, e se formos às questões das promessas e das promessas eleitorais, bom, eu também poderia dizer que a última que me recordo foi em 2011, quando o então candidato a primeiro-ministro Pedro Passos Coelho foi a Miranda do Corvo, em pré-campanha eleitoral, e disse que se fosse eleito primeiro-ministro, que a obra do metro arrancaria de imediato. E isso não aconteceu, como bem sabemos, e por isso aqui estamos. Portanto, a responsabilidade é transversal e há em cada um de nós um sentimento de frustração, um sentimento de responsabilidade, mas também um sentimento, como também já aqui foi dito, de empenho, de dedicação e de solidariedade para que aquele problema seja resolvido. E todos nós, sem exceção, se calhar com um sentimento mais próximo daqueles que são eleitos pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, mas com a solidariedade também estendida, e como aqui ficou bem patente, a outros senhores deputados que, não sendo eleitos por Coimbra, têm também aqui uma solidariedade. Também é verdade, e também é patente e evidente, que não estamos todos de acordo com a solução. Aliás, nem os senhores peticionários, como aqui ouvi, nem os senhores, reparem, nem os senhores, que em boa parte representam também a população, bem entendido, tal como nós, os senhores também, mas a solução técnica não é unânime em cada um dos senhores e em cada um de nós. Se ouvirmos a população, ela também não é unânime. A solução técnica, em concreto, não é unânime. Há, no entanto, uma questão que essa sim é transversal a todos nós, que é pacífica e que é unânime. É que o problema tem que ser resolvido. E tem que ser resolvido com condições de dignidade e com condições de mobilidade para as populações que foram afetadas e que foram visadas neste processo e que viram, de facto, uma expectativa agorada e que viram ser-lhes criado um problema que antes não tinham. Pois, com certeza, o ramal do Lousã existia, poderia não ter as melhores condições, mas existia, servia uma população que a usava, que dela beneficiava, bom, enfim, e deixou de o ter. Portanto, há uma expectativa agorada e há um serviço público que deixou de existir numa vasta comunidade, numa sub-região de Coimbra, como também aqui foi referido. Portanto, se não estamos todos de acordo quanto à solução técnica, estamos todos de acordo que tem que haver uma solução digna de transporte e de mobilidade de passageiros. Eu acrescentaria também que o Partido Socialista entende que essa solução passa naturalmente pela linha da Lausanne, sem dúvida alguma, mas também passa pela linha urbana e pela requalificação também urbana da Baixa de Coimbra. Porque entendemos que o projeto deve ser visto não todo e não só em parte. O projeto deve ser visto não todo, até porque também os estudos, os tais, já lá irei, 93 estudos que já foram feitos, também nos dizem que a linha urbana é muito importante para dar sustentabilidade ao sistema de mobilidade. A linha urbana é importante, dizem-nos os estudos, para dar sustentabilidade económica e financeira à linha. Bom, e também é verdade que a população de Coimbra e a população de Miranda, a população da Lausanne, beneficiará, se tiver essa linha urbana, porque beneficiará da mobilidade dentro do centro urbano quando se desloca ao hospital ou quando se desloca para Coimbra B ou para qualquer outro dos pontos onde a linha poderá passar. Sendo que também se pensa e também se perspectiva que essa linha urbana funcionará em complementariedade aos serviços municipalizados dos transportes urbanos de Coimbra, portanto, às linhas de autocarro. Não deve funcionar em concorrência, porque teríamos a prejudicar uma e outra, um e outro serviço, mas deve funcionar numa lógica de perfeita interligação e de perfeita complementariedade, dando às pessoas que dela possam usar benefícios nesse sentido. Bom, para terminar, dizer-vos que esta audição até já podia ter sido feita e não foi por uma razão. E assumo eu a responsabilidade. Porque, ao contrário também do que aqui foi dito pelos senhores peticionários, houve desenvolvimentos importantes entre o momento da entrada da petição e o momento em que aqui estamos hoje. E eu entendi que estes desenvolvimentos que eu acompanhei de perto seriam importantes para esta audição e seriam importantes para aquilo que todos possamos fazer em conjunto para resolver este problema. Como sabem, nos meses que antecederam o verão, ou mesmo nos meses de verão, houve um conjunto de assembleias gerais da sociedade e houve uma decisão importante, que era esta que eu vos queria transmitir, ou pelo menos sublinhar, uma vez que ela é pública, se calhar não há uma informação, é apenas o sublinhar de uma informação. É que foi, entretanto, encomendado o 94º estudo sobre este assunto. Eu já agora abri um parêntese para dizer que já foram realizados 93 estudos. Eu ainda há poucos dias disse a um jornal regional, à comunicação social, a outro propósito, mas perguntaram-me sobre este assunto e eu referi também. 93 estudos que foram feitos sobre todo este assunto e que nenhum foi barato. Nenhum foi barato. 93 estudos, vamos para o 94º e nenhum foi barato. O que aumenta mais a nossa frustração. É que não temos o problema resolvido, vamos para o 94º estudo que se vai realizar agora, ou que se está a realizar. Os outros três não foram baratos e estamos na mesma, e como sabemos. Bom, este 94º estudo, eu penso que é importante, e é esta a novidade que houve entre o momento em que entrou a petição e o momento em que estamos a falar agora. E porquê é que é importante? Porque este 94º estudo complementa o 93º, que foi encomendado pelo Governo anterior, mas que não contemplava uma questão muito importante para a eventual resolução de todo este problema, que é possibilitar a candidatura do projeto, do investimento que está em falta, aos fundos europeus, diretamente à Comissão Europeia. E este estudo, que está a ser realizado pelo LNEC, teve como meta o horizonte de janeiro de 2017, mas está a haver uma tentativa de o antecipar, no sentido de possibilitar a candidatura do projeto a esses fundos europeus em sede de reprogramação. E, portanto, está a ser feito um esforço para antecipar o estudo, no sentido de o poder candidatar em tempo útil aos fundos europeus. Como sabemos, desde o início, a questão do financiamento é um problema. Pois é evidente que vontade política às vezes até há. Bom, e às vezes quando há muita vontade e há pouco dinheiro também se faz. Às vezes faltam as duas coisas, falta dinheiro e falta vontade política. Bom, mas o dinheiro e o investimento é essencial. Portanto, se conseguirmos financiar o que falta do projeto, da obra, de acrescentar aos 100 milhões, já não são bem 100 milhões, são quase 150 milhões, porque são 100 milhões são em obra, investimento direto. Mas se somarmos a gestão corrente da sociedade, se somarmos os 93 estudos àquilo que foi o investimento direto, já são quase 150 milhões. São cento e poucos milhões de investimento direto em obra, mais quase 50 milhões em gestão corrente e em estudos. Portanto, aquilo que falta, se puder ser financiado pelos fundos europeus, que é isso que se está a preparar agora e é isto que o Governo está a tentar agora neste momento, é obviamente importante, porque permitirá alavancar o projeto do ponto de vista financeiro e poderá permitir fazer o investimento que falta. E, portanto, este 94º estudo é, de facto, relevante. Eu sei e tenho acompanhado este assunto de perto com o Sr. Ministro da Tutela, também com o Sr. Secretário de Estado, com os autarcas da Lousã, de Miranda do Corvo e de Coimbra. Sei que da parte do acionista maioritário da sociedade, que é o Estado, representado pelo Sr. Ministro da Tutela, há uma vontade grande de tentar garantir o financiamento comunitário para completar o investimento e para o fazer e para o concretizar. E, portanto, eu, como sou um homem de esperança, tenho essa esperança. Também não sou, tal como os senhores deputados e as senhoras deputadas que me acompanham, também não sou de ficar à espera que a esperança se concretize em investimento. E aquilo que vos queria transmitir é que, naturalmente, eu, como todos os outros, independentemente do grupo parlamentar, estarei empenhado também, como tenho estado, a minha posição sobre esta matéria, sobretudo os senhores deputados e as senhoras deputadas eleitos pelo Círculo Eleitoral de Coimbra. Temos há muitos anos remado contra a maré e lutado por este investimento, e aquilo que vos poderia afirmar é que, da minha parte, pessoal e politicamente, também obviamente estou e continuarei empenhado em ajudar, em contribuir para resolver esta situação. Bem sei, todos sabemos, também já aqui foi dito, que um deputado não tem o poder executivo para concretizar aquilo que falta concretizar, mas temos a obrigação de lutar junto do Governo e junto de quem possa ter melhores condições do que nós, ou que possa ter as condições que nós não temos, para que se possa resolver este problema e para que, de facto, a linha da Lousã, o sistema de mobilidade do Mondego, seja uma realidade e resolva o problema às pessoas, às populações afetadas. Queria dizer-vos também, mesmo a terminar, eu alonguei-me no tempo, mas também foi com a tolerância que me concedem, dado que eu também fui tolerante com todos, mas também dizer-vos então, ou reforçar aquilo que também já disse no início, que nesta nossa audição vai resultar um relatório final da petição, que será submetido à votação da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que será depois remetida ao Presidente da Assembleia da República para ser agendada a sua apreciação em sede de plenário. Queria agradecer-vos a vossa presença, queria agradecer aquilo que nos vieram transmitir e reforçar a nossa solidariedade e o nosso compromisso para lutar por este projeto, que é relevante para todas aquelas populações e que, mais do que uma questão de mobilidade, como eu já lhe disse muita vez, mais do que uma questão de mobilidade, já é uma questão de dignidade para com Coimbra e com a região. Muito obrigado.